Está confirmada a maior taxa de inflação em Portugal em quase três décadas. A subida de preços em março atingiu os 5,3%. O valor já tinha sido estimado pelo Instituto Nacional de Estatística, que agora confirma o aumento da taxa de inflação, um aumento influenciado pelos produtos energéticos e também pelos bens alimentares não transformados. 5,3% de taxa de inflação é o valor mais elevado em Portugal desde junho de 1994. O presidente da Câmara do Porto não se sente representado pela Associação Nacional de Municípios. Rui Moreira apresentou uma proposta para que o Porto abandone esta associação e acusa a presidente Luísa Salgueiro de estar ao lado do Poder Central e de não defender os interesses dos autarcas no processo de descentralização de competências.
Eu pretendo que, numa fase em que, por um lado, há ainda a hipótese de rever a questão da educação, em que nós, até ao fim do ano, vamos ter a questão da coesão social e vamos ter a questão da saúde, eu quero ter a possibilidade de negociar diretamente com o Governo. Eu não passo um cheque em branco à Associação Nacional de Municípios, que, a meu ver, não nos tem representado devidamente.
Rui Moreira considera que o processo de descentralização tem sido feito à revelia dos municípios e agendou para daqui a uma semana a discussão e votação da proposta para a saída da Câmara do Porto da Associação Nacional de Municípios. Um passo que pode ainda ser invertido, diz Rui Moreira, se existir abertura do Governo para retificar certos aspectos.
Se nós acreditamos que a senhora ministra Ana Brunhosa e a senhora ministra da Educação virão cá, é evidente que nós vamos sempre a tempo de rever a nossa situação. Agora, o que não podemos ficar, o que não pode acontecer é nós ficarmos na mão de negociadores nos quais nós temos razões para não confiar. Aquilo que aconteceu, repito, na educação, e neste momento já é muito difícil de mudar, não pode acontecer na coesão social e na saúde. Só na coesão social, isto representa um acréscimo de despesa não coberta para o município do Porto de 7 milhões de euros.
Declarações de Rui Moreira esta manhã na Câmara do Porto. É já daqui a uma semana que a Câmara Municipal de Invicta vai discutir a saída da Associação Nacional de Municípios. A Antena 1 já tentou o contacto com Luísa Salgueiro, a Presidenta da Associação Nacional de Municípios, que até o momento não se mostrou disponível para gravar declarações. Já foram apresentadas 290 queixas de abusos sexuais de menores na Igreja Católica em Portugal. O número foi avançado há momentos pela Comissão Independente, que começou a receber denúncias destes crimes há três meses. O balanço do trabalho da Comissão está a ser feito na Fundação Gulbenkian em Lisboa, numa conferência de imprensa, acompanhada pela repórter Alexandra Sofia Costa, que se junta em direto a esta edição. Algumas das queixas de abusos sexuais de menores, Alexandra, já foram mesmo remetidas para o Ministério Público.
Foram ao todo 290 essas queixas, testemunhos validados pela Comissão. 16 foram entregues em mãos ao Ministério Público, uma vez que a maior parte já prescreveu. O coordenador desta Comissão, Pedro Stretes, diz que já foi possível identificar também indícios de encobrimento e ocultação de casos de abusos sexuais por parte da hierarquia da Igreja Católica, incluindo parte de bispos que ainda estão hoje no ativo.
Há situações em que, obviamente, nos apercebemos da tal situação de encobrimento ou de ocultação e pessoalmente sinto que nas instituições por vezes funcionam mecanismos de defesa que estão também presentes nas pessoas enquanto pessoas, nomeadamente a negação, a projeção, o deslocamento, que é como quem diz, isto não aconteceu, se aconteceu não foi comigo ou foi com outrem. E depois, dentro de certas estruturas hierárquicas, o aspecto que o João falou, e também temos situações que percebemos isso, existia muito a prática anterior da deslocação da pessoa abusadora de local para local, como se anteriormente o local fosse visto como propriamente o determinante e não a pessoa em si. A segunda pergunta era se sobre isso teríamos algumas referências a bispos anteriores ou bispos no ativo, e a resposta é também sim.
Ou seja, há situações de encobrimento, deslocação de pessoa abusadora de local e também ainda situações de ocultação de bispos que ainda estão hoje no ativo. É uma conferência de imprensa que ainda decorre, mas Ana Nunes de Almeida, socióloga desta comissão, fez um retrato dos casos que já chegaram à comissão. Diz ela que eles apenas revelam a ponta do iceberg, escondem muito mais vítimas, mas revelam já um primeiro retrato exploratório dos abusos praticados pela Igreja Portuguesa. relatos, sobretudo de homens abusados entre os 2 e os 17 anos. A Comissão vai agora criar uma equipa científica para estudar os arquivos da própria Igreja, para entender o que a Igreja já sabia precisamente destes casos. E vão também ser entrevistados 21 bispos portugueses. A maior parte já respondeu ao convite e até já foi entrevistado, mas ainda há 5 bispos que não responderam aos pedidos de reunião da Comissão Independente.
Alexandra Sofia Costa, em direto com as últimas informações sobre denúncias de crimes sexuais contra menores na Igreja Católica Portuguesa durante as últimas décadas, denúncias que estão a ser compiladas por uma comissão independente. Os encarregados de educação encaram sem surpresa o prolongamento do uso obrigatório de máscara nas escolas. Os estabelecimentos de ensino já receberam instruções para manter as máscaras no terceiro período. De acordo com o Jornal Público, as escolas vão ter acesso a mais verbas para comprar equipamentos de proteção individual. Ouvido pela Antena 1, o presidente da CONFAP, Jorge Ascensão, lamenta que as máscaras continuem a ser necessárias e espera que as escolas permitam que os alunos possam retirar as máscaras durante os intervalos das aulas.
Espero que haja uma gestão adequada para que todos os que lá estão nos intervalos possam, no espaço de aula livre, poder descansar um pouco da utilização da máscara. Gostaríamos que fosse diferente. As autoridades de saúde ainda não sentem que haja condições para podermos deixar de ir a máscara. Temos pena, mas temos que cumprir.
Posição da Confederação das Associações de Pais a propósito da decisão já comunicada às escolas de manter a máscara obrigatória até ao final deste ano letivo. É o reflexo das sanções económicas. A economia russa vai cair cerca de 10% este ano. A estimativa é feita pelo próprio Kremlin, que assume um declínio do Produto Interno Bruto. Também o Banco Mundial já tinha previsto uma contração do PIB da Rússia de 11,2% este ano. Apesar do impacto económico das sanções, Vladimir Putin não parece disposto a ceder no campo militar. Esta manhã, durante uma cerimónia na qual também participou o presidente da Bielorrússia, Putin elogiou a coragem das tropas russas que combatem na Ucrânia e garantiu que Moscou vai atingir os objetivos a que se propôs neste conflito. Já o presidente da Ucrânia fez hoje um discurso virtual no Parlamento da Lituânia, onde pediu um reforço das sanções a todos os bancos russos. Volodymyr Zelensky também defendeu uma data concreta na União Europeia para o fim da importação de gás proveniente da Rússia. Os ucranianos que vivem em Portugal vão acompanhando com preocupação as notícias que chegam do país onde nasceram. A repórter Cláudia Guerra Rodrigues falou com uma ucraniana que é investigadora na Universidade do Porto e que tem a avó e a irmã na cidade de Dnipro. Yulia abriu as portas de casa em Portugal para acolher quem quisesse fugir da guerra, mas os amigos e alguma família pretendem ficar e lutar contra a invasão russa.
A guerra fez com que Yulia Logvina construísse na distância uma ponte de novos hábitos.
Sim, o dia sempre começa por pegar telemóvel e dizer olá à minha irmã, à minha avó. Depois chegar à faculdade, ver as últimas notícias, não perder esperança.
Yulia fecha os olhos e ajeita a mecha do cabelo loiro enquanto lembra o dia em que tudo começou.
Acordámos às 13 horas da noite, porque telefonou o irmão do meu marido, ele estava no Kiev, e começou o bombardeamento. Eles pegaram um carro e fugiram do Kiev.
Eles escaparam, mas em Dnipro, cidade natal da investigadora, continua a avó e a irmã.
Ela não quer sair do seu país e a minha irmã fica ao lado da minha avó para dar suporte, trazer água, comida.
O resto da família está em Portugal há 20 anos.
Minha mãe chegou para cá em 2000 e ficou cá. E nós decidimos ficar ao lado dela, como as minhas filhas cresceram sem ela.
E essa ideia de união fez com que Yulia tenha aberto as portas de casa, mas há quem não queira deixar o país.
Os homens para agora não podem sair da Ucrânia, por isso muitas mulheres preferiam ficar lá. Chegaram 65 crianças sem acompanhamento para Portugal. Isto é muito triste.
Uma tristeza que tenta amenizar com o trabalho. Deixou a Ucrânia, onde trabalhava num banco, para encontrar em Portugal a concretização de um sonho.
As minhas cadeiras mais preferidas foram na escola Geografia e Química. Escolhi a licenciatura CDA, na Universidade do Porto.
Caso de uma ucraniana que vive em Portugal há 10 anos e que segue o conflito na Ucrânia a um ritmo diário, preocupada com o futuro da família que deixou no país. É um problema para o trânsito em Lisboa. Esta manhã arrebentou uma conduta de água na segunda circular, mesmo junto ao eixo norte-sul. Uma situação que está a provocar filas de trânsito. Entretanto, através de comunicado, a EPAL informa que estão a decorrer trabalhos de reparação da conduta e garante que o abastecimento de água nesta zona da cidade de Lisboa se encontra garantido. A intervenção está a condicionar o trânsito, afetando as três faixas mais à direita, pelo que se sugere a escolha de outras vias alternativas de circulação. O Consulado de Portugal em Xangai oferece assistência a portugueses em dificuldades. A cidade chinesa está em confinamento total devido ao surgimento de casos de Covid-19. É proibido sair à rua mesmo para comprar comida. Entre os mais de 25 milhões de habitantes de Xangai estão também cidadãos portugueses. Por isso, Rosa Azevedo, o Consulado, garante estar disponível para ajudar.
Num comunicado, o Consulado Português em Xangai deixa conselhos aos portugueses que estão em confinamento obrigatório. Para quem precisa de comprar alimentos, o Consulado recomenda as compras online, mesmo que as entregas possam demorar vários dias. Podem também recorrer aos grupos de mensagens criados pelos condomínios. No caso de nenhuma destas soluções funcionar, os portugueses devem contactar o Consulado para que este possa interceder junto das autoridades locais. Até agora não há indicação de portugueses infectados. Quem testa positivo, mesmo sem sintomas, é colocado num centro de quarentena e só regressa à casa depois de vários testes negativos. O consulado admite que não pode impedir esta prática, mas deixa um conselho aos cidadãos nacionais. Se alguém estiver nesta situação, deve contactar a linha de emergência do consulado.
Conselhos e assistência disponibilizados pelo Consulado de Portugal em Xangai perante este confinamento imposto pelas autoridades chinesas. A tempestade tropical nas Filipinas já fez 42 mortos. O número foi atualizado na última hora pelas autoridades do país do Sudeste Asiático. As chuvas torrenciais que têm caído provocaram deslizamentos de terras em cerca de uma dezena de localidades em regiões montanhosas das Filipinas. Estão então confirmadas 42 vítimas mortais.